Presidente da Subcomissão de Acompanhamento da Copa elogia a tabela dos jogos do Mundial de 2014.
Plano plurianual vai reservar maior parte de recursos para a área social, diz relator Walter Pinheiro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Walter Pinheiro apresentou hoje o relatório preliminar do Plano Plurianual 2012-2015.
A área social vai receber a maior parte dos recursos do Orçamento Geral da União nos próximos 4 anos. Conheça os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Ao apresentar o detalhamento do Plano Plurianual, o relator senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que no ano que vem os investimentos vão somar 165 bilhões de reais, sendo 42 bilhões de reais reservados para o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse montante também inclui recursos para as obras da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016 e para o Programa Minha Casa Minha Vida. O Plano Plurianual, que define os projetos e programas prioritários do país pelo período de 4 anos, vai reservar a maior parte dos recursos para a área social e para investimentos em obras. Dos 5 trilhões e 400 bilhões de reais previstos até o ano de 2015, 2 trilhões e meio de reais serão destinados às ações sociais e 1 trilhão e 200 bilhões de reais em infraestrutura. Walter Pinheiro admitiu que o valor para investimentos no ano que vem é pequeno, mas o possível dentro do cenário de crise econômica internacional.
É o valor que foi possível. Óbvio que você tem uma crise internacional, você tem uma resposta da receita no país, mas o correto é que na casa, ou seja, no Congresso Nacional, nós adotemos uma postura de coerência com os números.
Walter Pinheiro explicou que os parlamentares terão prazo de 2 semanas para apresentar suas sugestões de mudanças ao projeto. Ele acredita que o Plano Plurianual 2012-2015 será votado em plenário na primeira semana de dezembro.
O presidente da Subcomissão de Acompanhamento da Copa, senador Blairo Maggi, gostou da tabela dos jogos do Mundial de 2014 e disse que prevaleceu a ideia de uma Copa com a participação efetiva de todas as sedes. A reportagem é de Adriano Faria.
Depois de 57 versões, a tabela divulgada pela FIFA definiu que o jogo de abertura da Copa de 2014 será no dia 12 de junho em São Paulo. Palco da final da Copa de 50, o Maracanã, no Rio de Janeiro, também vai receber a decisão do título do próximo Mundial de Futebol. E a seleção brasileira, depois de jogar em São Paulo, disputa as 2 outras partidas da primeira fase em Fortaleza e em Brasília. A tabela dos 64 jogos, com data, horário e local, agradou o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso e presidente da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa, vinculada à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado.
A proposta sempre foi de que o Brasil fizesse uma Copa que fosse do Brasil, né? E não só uma Copa do eixo Rio-São Paulo. Todas as regiões e as 12 sedes estão sendo privilegiadas nos jogos, algumas com mais, outras menos. Então, para mim, ficou de bom tamanho.
Rio e Brasília, com 7 jogos cada, serão as sedes com maior número de partidas. São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador terão 6. Recife e Porto Alegre, 5. Curitiba, Natal, Manaus e Cuiabá vão ter 4 partidas cada. A FIFA também divulgou a tabela da Copa das Confederações, torneio que vai ser disputado em junho de 2013 e servirá como teste para a Copa do Mundo no ano seguinte. O jogo inaugural vai ser em Brasília e a final no Rio. Belo Horizonte e Fortaleza estão garantidas como sede da Copa das Confederações. Recife e Salvador poderão ser incluídas, desde que concluam a construção dos estádios até junho de 2012.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o dinheiro dos royalties de petróleo deveria ser usado em educação, ciência e tecnologia.
Para ele, se isso não acontecer, o Brasil vai repetir erros do passado. O senador se referiu à exploração de ouro, por exemplo, lembrando que aquela riqueza que poderia ter beneficiado todo o povo brasileiro se perdeu porque não houve investimentos em educação.
Os outros aprendendo, os outros gerando conhecimento, os outros fazendo uma economia baseada na ciência e na tecnologia. E nós insistindo em uma economia baseada quase toda em commodities primários, imitando os produtos que vêm de fora, se negando a investir na educação, na ciência e na tecnologia, deixando de acreditar que esse é um país não apenas rico, mas um país que pode sim ter uma riqueza permanente, que se renove, que se aprimore, que se modifique, se aproximando daquilo que o mundo está caminhando, que é a economia do conhecimento.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, disse que durante a votação dos royalties de petróleo, o Senado perdeu a oportunidade de discutir a repartição mais justa das receitas entre União, estados e municípios.
Para ela, a União é que deveria abrir mão da parte que lhe cabia para contemplar os estados e municípios não produtores.
Além disso, a senadora acha que seria mais justo usar o Índice de Desenvolvimento Humano e a renda per capita como critério de distribuição, e não um fundo de participação dos estados, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Lúcia Vânia afirmou que a destinação dos recursos ficou muito dispersa.
Muitas destinações foram aprovadas. Educação, infraestrutura, saúde, segurança, erradicação da miséria, pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência e tecnologia, defesa civil, meio ambiente, prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social de dependentes químicos.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, anunciou que vai apresentar o relatório do projeto do Código Florestal na próxima terça-feira, em reunião conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e Agricultura.
Ele adiantou alguns pontos a serem defendidos, como a regularização de desmatamentos feitos até 28 de julho de 2008, inclusive para os mangues, e a possibilidade de retirada de vegetação apenas em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental.
Luiz Henrique lembrou que o relatório dele foi elaborado depois de ouvir representantes de diversos setores, como ambientalistas, produtores rurais, governo, cientistas e Ministério Público.
Não há possibilidade de se produzir eficientemente na agricultura se não tiver qualidade de solo e qualidade de água. E o que garante isso é a preservação florestal. Por outro lado, é preciso se atender a um objetivo básico da política ambiental, que é o interesse da pessoa humana e o abastecimento da população.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que o Mercosul deve ir muito além de um bloco de países interessados apenas em transações comerciais.
Por isso, o senador, que é o chefe da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, disse que a integração entre os países do bloco deve contemplar também aspectos culturais e ambientais.
Além disso, Roberto Requião defende a redução das desigualdades entre os países que compõem o bloco.
O que queremos? A quebra das cancelas nas aduanas para que comerciemos isso e aquilo? Ou queremos um enlace de nossos destinos? Nesse mundo, às voltas com estripulias do capitalismo financeiro, não podemos navegar solitariamente e muito menos orbitar na dependência dos países imperiais.
Jornal do Senado. Redação e edição: Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio: Orley Silas.
Apresentação: Nara Beu e Thiago Medeiros.
Produção: Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social: Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.